Esta é a hora na tarde de política, de passarmos pelo semáforo político, também ele. Pode acompanhar a nossa viagem não só através do FM, mas também em vídeo no site do Observador, no Facebook e no YouTube. Vamos lá, essas escolhas do Miguel... Do Bruno Vieira Amaral, estava a olhar para ti, e da Judite França.
Sim, hoje vamos começar pelo Bruno Vieira Amaral e, caro ouvinte, atento a tudo aquilo que o Bruno nos vai dizer nos próximos minutos. Bruno Vieira Amaral, sei que tens aí uma teoria, refletiste de forma ponderada, maturada.
Exatamente.
Sobre a entrevista de Pedro Passos Coelho ao Observador. Atribuis desde já um amarelo a Pedro Passos Coelho, então.
Sim, a primeira conclusão a tirar disto tudo é que Passos Coelho regressou à vida política ativa, não com um cargo, mas regressou. Porque para alguém que esteve todos estes anos praticamente em silêncio, este frenesi de intervenções desde a campanha eleitoral até à apresentação do livro Identidade e Família e à entrevista a Maria João Avilés, demonstra que Passos Coelho quer voltar à arena política, está a fazer o seu regresso à arena política. E não é só pelo número de intervenções, é também pelo conteúdo das mesmas. Eu não vou insistir na apresentação do livro, que até me pareceu um discurso muito equilibrado de Passos Coelho. A interpretação de uma deriva radical do antigo primeiro-ministro, quanto a mim, deve-se mais à decisão de apresentar aquele livro do que propriamente por aquilo que disse. Mas a insistência na necessidade de um acordo com o Chega, empurrando Luís Montenegro para o outro lado, porque Luís Montenegro já reafirmou, vezes sem conta, que não vai por aí. E também na entrevista ao Observador, a forma como se referiu ao antigo parceiro de coligação, o CDS, que agora regressou ao Parlamento, graças à generosidade do PSD, e também, como falou, de Luís Montenegro, a dizer que se está a desligar da herança, do legado que o próprio Passos Coelho deixou, são provas suficientes de que Passos Coelho veio para ficar e provocar ondas. Não é só para ficar, ainda não sabe muito bem para onde é que ele...
Era precisamente o que te ia perguntar.
Para onde é que ele quer
regressar à política com que objetivo último?
Mas a minha teoria tem que ver com as declarações sobre o CDS e sobre Paulo Portas. Foram declarações muito fortes. E para mim, inesperadamente fortes, porque deixa, mesmo pronto, a esta distância, deixa Paulo Portas numa posição delicada. Aliás, até passados todos estes anos, vir falar com este grau de pormenor, eu creio que ainda é pior do que se tivesse sido quase a quente. Não, isto é pensado e... A minha leitura destas declarações é à luz do contexto político atual. Uma das razões invocadas para o PSD não fazer acordos com o Chega é o da instabilidade do partido de André Ventura. É dizer-se que Ventura lidera um partido no qual o PSD não pode confiar, tese com a qual eu também concordo. Ora, ao trazer aquela história distante para primeiro plano, Passos está a dizer que a instabilidade não é um exclusivo do Chega, que ele próprio, com o CDS, com o seu parceiro Júnior, teve de lidar com essa instabilidade, que não havia confiança por parte das instituições da Troika nesse parceiro de coligação, por isso queriam que ele assinasse documentos a comprometer-se com as políticas adotadas pelo governo. Com isto, quanto a mim, é a minha tese, Passos Coelho está a dizer que a estabilidade depende mais da força de quem governa, do líder do governo, do que propriamente dos estados de alma que o parceiro júnior da coligação possa ter. Quanto à questão, o que é que fará Passos Coelho daqui para a frente, há duas hipóteses, ou tem Belém no seu pensamento ou tem São Bento. Eu acredito que ainda
pode
tem...
só querer ser um participador.
Só dar a sua opinião? Sim, também, mas a forma como o faz, a forma como o tem feito nestes dias, quanto a mim, demonstra que ainda aspira a mais alguma coisa. E creio que só estava à espera do resultado das eleições para fazer este regresso. Se o PSD tivesse perdido as eleições, eu neste momento não tenho dúvida de que Passos Coelho se iria apresentar para liderar o partido. Como o PSD ganhou, mas foi uma vitória poucoxinha, Passos Coelho sente-se livre de dizer aquilo que pensa, sem que esteja já constrangido como putativo candidato à liderança do PSD ou como eventual candidato presidencial. Mas destas declarações, de todo este rol de intervenções de Passos Coelho nos últimos tempos, eu iria destacar essa referência pouco assintosa, como falávamos há pouco, ao comportamento de Paulo Portas e do CDS enquanto estiveram no governo.
E este amarelo significa exatamente o quê?
É o de não sabermos exatamente para onde
se
é que vai.
Se é para Belém, se é para São Bento?
Se é como comentador, eu acho que...
Um participante cívico.
Parece-me pouco para este grau de intervenções.
E o timing
escolhido,
não é?
E para o conteúdo
das
mesmas.
Não é?
Que é para, só para estar a aparecer aqui uns dias, não me parece. Acho que deve ter no horizonte nesse regresso. Agora, se as coisas correrem bem ao governo de Luís Montenegro, é difícil que nos próximos tempos se possa dar esse regresso.
E se correrem mal e houver de novo eleições, Luís Montenegro será claramente o candidato do PSD de novo.
Sim, dificilmente não
portanto,
não
só
seria.
A terceira é que pois, Pedro Passos Coelho poderia eventualmente ser candidato a São Bento.
Isso também lhe dá mais liberdade para ele dizer aquilo que lhe apetece.
Passos Coelho é tipo aquele condutor na fila do semáforo que não sabe bem se
ainda
que,
não fez
que
o pisca,
é que
ainda não
tomar,
fez o pisca. Não,
exatamente. Um amarelo para Pedro Passos Coelho e vamos ver se abre o sinal verde, mas talvez não, Judite, porque a adjunta do Ministro das Finanças, Patrícia Dantas, acabou por renunciar às funções e o Governo entrou em funções há muito pouco tempo, depois da notícia de hoje de que está a ser julgada por suspeitas de fraude na obtenção de subsídio, uma notícia do Correio da Manhã, e depois a própria comunicou ao Ministro Miranda Sarmento Que não assume funções.
Deixa-me só dizer que a notícia não é a notícia não é do processo judicial, porque isso
já
é sovejamente conhecido. O que é notícia é de que foi convidada para a adjunta. Eu acho que isto está a ser um início muito difícil para o governo. Primeiro foi a questão do IRS, falamos dela ontem aqui no semáforo, e agora outra vez com o Ministério das Finanças. Eu, para quem não conhece o processo judicial, eu vou só fazer um pequeno contexto desta questão. Estamos a falar de Patrícia Dantas, foi deputada do PSD, eleita em 2022, está acusada num processo judicial já em fase de julgamento do crime de fraude na obtenção de subsídio e foi então convidada para a adjunta de Miranda Sarmento, essa era a notícia do Correio da Manhã. Portanto, o processo que envolve Patrícia Dantas não é novidade. O que é novidade é, de facto, ter sido convidada para a adjunta do ministro. E este não é um caso qualquer, porquê? Porque, quando Patrícia Dantas integrou a lista de candidatos do PSD em 2022, já houve uma polémica logo no ano passado, quando foi indicada pela direção da bancada, cujo líder era Miranda Sarmento, para fazer parte da comissão de inquérito à gestão da TAP. E era conhecido que Patrícia Dantas, cada vez que tinha que ir a tribunal, suspendia o mandato. E chegou a fazê-lo, o Correio da Manhã recorda isso, um dia por semana para estar presente em julgamento. Isto está em causa um mega processo que envolve 120 arguídos, envolve suspeitas de emissão de faturas falsas para obter fundos europeus, portanto não é uma coisa, digamos, pequena. Mas isto não acabou. Porquê? Porque o próprio Luís Montenegro chegou a dizer que não a teria convidado para ser deputada do PSD e que isso vem do tempo de Rui Rio. Portanto, enfim, que foi convidada no tempo da anterior liderança. Portanto, esta é uma pessoa que, independentemente da presunção de inocência, tem todo este historial e que o Ministro das Finanças decide convidar para um cargo de confiança, como é o cargo de adjunto. E que não era um caso em que se não soubesse, não é? Portanto, eu sei que isto não é um dos casos de que se preenche o tal documento, como se fosse secretário de Estado ou ministro, o tal documento que António Costa inventou depois daqueles casos e casinhos todos com que foi surpreendido. Nem era preciso, porque aqui não há surpresa nenhuma. Aqui é público que Patrícia Dantas está envolvido neste caso e o próprio Miranda Sarmento teve que lidar com esse caso enquanto era bancada parlamentar. E eu repito, Patrícia Dantas pode estar inocente, não faça mais pequena ideia. E o que eu acho que faz sentido é não arranjar problemas. À partida, não arranjar problemas. Ter máxima atenção para não cair no mesmo que tanto acusaram o governo anterior de cair. E portanto, isto parece absolutamente imprudente, no mínimo, e irrazoável, no máximo.
Para já é um casinho, não é? Já estamos na contabilização dos casos e casinhos, este é o primeiro casinho.
E são 8 dias ou 9 dias de governo, não é?
E a cor de semáforo, portanto, é...
Isto é um vermelho, não é? Isto é um vermelho. São 2 vermelhos diretos e repetidos para o Ministério das Finanças.
Ainda 2 dias seguidos desta viagem do semáforo político. Ficamos hoje por aqui, estamos de volta amanhã.